Senhor presidente, senhores senadores, a presidente Dilma Rousseff esteve na última segunda-feira em Pernambuco, no Complexo Portuário e Industrial de Suape, para a entrega do segundo petroleiro produzido pelo estaleiro Atlântico Sul. O petroleiro tem o nome de Zumbi dos Palmares. O primeiro deles, o João Cândido, opera desde maio do ano passado. O petroleiro Zumbi dos Palmares, destinado ao transporte de óleo cru, principalmente em rotas internacionais de longo curso, tem 240 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase metade da produção diária nacional. É uma embarcação com autonomia de 20 mil milhas náuticas, o que significa dizer que esse petroleiro poderia dar a volta ao mundo sem precisar abastecer. O Zumbi do Palmares, obra dos profissionais e que hoje estão vinculados ao quadro do estaleiro Atlântico Sul, é o quinto navio adquirido no âmbito do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF, da Transpetro. Nessa primeira fase do programa, só pelo estaleiro Atlântico Sul, está prevista a construção de outros 13 navios, sendo 8 deles do tipo Suezmax e 5 do tipo Aframax. Atualmente, 4 embarcações são produzidas simultaneamente pelo estaleiro Atlântico Sul. Depois de ter entregue uma plataforma semi-submersível, a P-55, está em curso, no estaleiro de Pernambuco, a execução da primeira plataforma de perfuração construída no país. 10 anos atrás, o Brasil, que já foi uma potência na indústria naval, não empregava mais que 2 mil trabalhadores no setor. Meu caro presidente Jorge Viana, a indústria naval no Brasil, há 10 anos passados, só empregava 2 mil pessoas e quase que de forma concentrada no estado do Rio de Janeiro. Hoje, graças à visão do presidente Lula, que lançou as bases de um novo polo da indústria naval do Brasil, inclusive descentralizando a produção, existem 54 mil brasileiros que estão hoje vinculados ao setor da construção naval. Repito, eram apenas 2 mil empregos há 10 anos e hoje são 54 mil empregos. Nesse renascimento da indústria naval do país, foi uma decisão muito sábia de política industrial, com a visão estratégica que o nosso presidente Lula indiscutivelmente tem. E mais do que isso, fazendo com que estados como o meu estado de Pernambuco pudessem se incorporar a esse processo. Foi, portanto, um grande passo com vistas à consolidação de um polo naval no Nordeste, responsável pela geração de milhares de empregos e a retomada do vigor dessa indústria no nosso país. E como isso representa independência e liberdade do Brasil nesse setor, não posso deixar de registrar aqui o simbolismo desse petroleiro ter sido batizado com o nome de Zumbi dos Palmares, um dos grandes heróis nacionais. Da então Capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, Zumbi comandou a luta contra a opressão aos negros do país, liderando o maior foco de resistência contra a escravidão no período colonial, o Quilombo dos Palmares. Como lembrou a presidente Dilma na cerimônia de entrega dessa embarcação, trata-se do reconhecimento à cultura negra como parte fundamental do que são os brasileiros, além de um sinal de repúdio a todas as formas de discriminação racial. Paralelamente à entrega do Zumbi dos Palmares, outro fato de muita satisfação para Pernambuco. Nessa segunda-feira, foi a entrega da Arena Pernambuco, um dos estádios-sedes dos Jogos da Copa das Confederações no mês que vem e da Copa do Mundo de 2014. A presidente Dilma e o governador Eduardo Campos inauguraram uma das obras mais modernas do mundo. Esse estádio tem capacidade para receber mais de 46 mil espectadores, é um investimento de 532 milhões de reais, 400 milhões dos quais vindos do BNDES, e tem 128 mil metros quadrados de área construída. Do ponto de vista da aplicação dos recursos públicos, o Arena Pernambuco foi exemplar. A relação entre custo e capacidade, se tomados os 7 estádios construídos recentemente no país para os grandes eventos de futebol que iremos sediar, foi a segunda melhor relação de custo-benefício, atrás apenas da Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Em junho, ele sediará 5 jogos da Copa das Confederações e, no ano que vem, será um dos palcos da Copa do Mundo. Por essas razões, quero aqui me congratular com os esforços do governo federal e do governo de Pernambuco, bem como do setor privado e de todos os trabalhadores envolvidos nesses grandes empreendimentos, que mostram de forma inequívoca a nossa capacidade de responder aos desafios que nos são apresentados. Quero também agregar a esse pronunciamento a minha alegria por uma medida que foi anunciada também quando da visita presidencial, que foi a concessão de uma subvenção aos produtores de cana da região Nordeste. Foram destinados 123 milhões de reais em subsídios para esses produtores, como forma de ajudá-los a enfrentar os graves efeitos da estiagem que se abateu, inclusive, sobre a nossa zona úmida, que é a zona da Mata de Pernambuco. Essa decisão está prevista na medida provisória 615, publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira. Serão cerca de 18 mil produtores essa comunidade diretamente beneficiada com um auxílio de R$ 12,00 por tonelada de cana, limitado no máximo àqueles produtores que produzem até 10 mil toneladas por propriedade, considerando a quantidade efetivamente vendida às usinas de açúcar e às destilarias da região Nordeste. Além disso, o texto da já referida MP estabelece uma subvenção econômica de 20 centavos por litro às unidades industriais produtoras de etanol, referente à produção da safra 2011-2012. Para essa área, serão destinados 393 milhões de reais, considerando um volume de aproximadamente 2 bilhões de litros efetivamente produzidos e comercializados por ano. O governo autorizou ainda o financiamento com equalização da taxa de juros para renovação e implantação de canaviais, a exemplo do que já ocorre com a estocagem de etanol. O objetivo é o de estimular a renovação e a ampliação dos canaviais, condição fundamental para aumentar a produtividade da lavoura brasileira de cana-de-açúcar e, assim, reduzir a ociosidade industrial. Efetivamente, a ajuda servirá para que os pequenos plantadores e as unidades industriais mantenham o seu nível de operação, tendo em conta que a perda estimada da produção agrícola nesse último ano foi de aproximadamente 30%, o que só no meu estado de Pernambuco representou uma diminuição de 5 milhões de toneladas de cana, com gravíssimos prejuízos não apenas para a comunidade produtora, mas, evidentemente, para o Estado e a receita tributária também, que foi frustrada em decorrência dessas perdas. Ou seja, essa medida da concessão da subvenção pela presidente Dilma vem em muito boa hora e é uma medida de dimensão política importante, porque vai beneficiar principalmente os agricultores familiares que produzem pequenos módulos, menos de 1.000 toneladas de cana, e que representam 90% do universo de produtores diretamente atingidos pela seca. Portanto, a urgência e a relevância dessas propostas decorrem da necessidade de fazer com que os recursos da subvenção minimizem os efeitos dessas adversidades climáticas, possibilitando a manutenção dos agricultores no campo, bem como dos empregos gerados pela indústria, especialmente a indústria produtora de etanol no Nordeste. Além disso, os recursos do financiamento vão possibilitar a renovação e a implantação de novos canaviais e, em consequência, promover o abastecimento em níveis e volumes suficientes para evitar as grandes oscilações de preço e de oferta verificadas nos períodos de entre-safra. Como bem ressaltou a presidente Dilma no anúncio das medidas, temos de ter políticas permanentes, estruturantes, para esse setor produtivo e para poupá-lo dos sobressaltos e percalços que vêm, infelizmente, ocorrendo com graves prejuízos para toda a economia da região canavieira da região. Quero, portanto, me congratular com o governo da presidente Dilma por essa medida que tem indiscutível mérito e grande alcance socioeconômico. Quero também, nessa oportunidade, registrar que o setor canavieiro do Nordeste, que muitas vezes sofre o estigma de muitos que, de alguma maneira, relacionam essa atividade com uma série de mazelas que se observam no campo social, sobretudo em decorrência da precariedade das condições de trabalho à época e, sobretudo, em decorrência das características do setor, mas o fato é que essa atividade é uma atividade que dá um suporte fundamental a toda essa região que não dispõe de outra alternativa econômica que pudesse, de alguma forma, substituir essa cultura. Na realidade, todos sabem que a cultura da cana do Nordeste ela é menos produtiva do que a da região sul, em decorrência, muitas vezes, da própria topografia que não favorece a mecanização das lavouras. Mas, por outro lado, se tivéssemos no Brasil que fazer um zoneamento agrícola, é evidente que teríamos que conferir a essas regiões prioridade, já que na região sul e sudeste é sabido que existem outras alternativas de outras culturas que podem, evidentemente, proporcionar renda no setor agrícola, diferentemente do Nordeste e dessas regiões que dependem exclusivamente da monocultura da cana. Portanto, impõe-se essa medida de apoio a esse setor, que oferece uma contribuição importante na medida em que são também produtores de energia. E veja, meu caro presidente dessa sessão, que o Nordeste sofreu agora, em decorrência dessa grave estiagem, um processo em que não se podia garantir sequer segurança alimentar dos rebanhos que foram dizimados pela ausência, vamos dizer, absoluta da ração animal que pudesse ser oferecida. E veja que isso tudo em decorrência da dificuldade logística de se poder transportar o milho que é produzido em outras regiões do país para o Nordeste. E graças à cana, que é um volumoso que pode ser utilizado como ração animal, a cana possibilitou, inclusive, que esse quadro tão grave que se abateu sobre o Nordeste, particularmente sobre o meu estado, não tivesse ainda consequências mais drásticas, porque pudemos sim utilizar uma parte da cana para servir de ração animal, sustentando, portanto, em condições assim, eu diria que extremas, a alimentação do nosso rebanho. De modo a que essas perdas não foram tão graves como poderiam ter sido. Portanto, a produção de cana do Nordeste é efetivamente uma atividade que dá suporte a uma região, que gera uma grande quantidade de empregos e que tem um grande impacto em vários segmentos da atividade econômica, porque nós sabemos que, pelas características desse setor, ele demanda uma série de insumos que podem ser produzidos na região, além da geração de serviços especializados e, portanto, toda uma cadeia de suprimentos que serve para alimentar a economia da região. Eu me congratulo, portanto, com a presidente Dilma pela sensibilidade que revelou ao conceder essa subvenção e que se destina, inclusive, a compensar esse diferencial de produtividade das lavouras do Nordeste vis-à-vis da produtividade que é obtida nas regiões do Sul, do Sudeste especialmente, e novas áreas como, por exemplo, Goiás e Mato Grosso, que hoje já se transformaram em grandes estados, em grandes produtores de cana no nosso país. Era esse o pronunciamento que eu gostaria de trazer, agradecendo, então, pela tolerância do tempo. Muito obrigado.